Amados irmãos e irmãs, de todo coração desejo as boas-vindas a todos no precioso nome do nosso Senhor Jesus Cristo e desejo a todos as bênçãos de Deus também, nossos irmãos que estão conectados em todo o mundo. Também a eles de coração desejo as bênçãos de Deus. Nós já fomos abençoados pelos maravilhosos cânticos e também pela música maravilhosa que ouvimos. É simplesmente uma bênção quando isso vai aos nossos corações. Creio que não podemos agradecer o suficiente ao Senhor por todas as grandes coisas que Ele fez por nós. Hoje é um dia especial, um dia de alegria, um dia no qual nós somos lembrados de muitas coisas, especialmente naquilo que Deus fez grandes coisas em nosso tempo, senão todos nós não estaríamos aqui, irmãos e irmãs. E essa gratidão nós queremos expressar também, no qual cantamos alguns hinos. Começamos com o número 9 no pequeno livrinho, Santo Saber, Jesus é Meu. Número 9 no pequeno livrinho.
Thank you.
Sim, isso podemos testemunhar de todo o coração. Oh, tudo meu, somente Tu. Somos tão gratos que o Senhor nos chamou, nos elegeu, nos comprou por Seu sangue e podemos ser Sua propriedade. Vamos cantar ainda. Número 29. O maravilhoso Salvador, meu Rei, meu Senhor, número 29 do livrinho. Glória e gratidão seja ao nosso Deus, também por esta noite, especial. Eu quero ler uma palavra de Deus para a introdução do Evangelho de Mateus, capítulo 13. Mateus, capítulo 13. E após o irmão Alfred Borg orará conosco, vamos começar com o versículo 11. Mateus 13, capítulo 13, a partir do versículo 11. Ele respondendo disse-lhes: porque a vós é dado conhecer os mistérios do reino dos céus, mas a eles não lhes é dado. A partir do versículo 16: mas bem-aventurados os vossos olhos, porque veem, e os vossos ouvidos, porque ouvem. Porque em verdade vos digo que muitos profetas e justos desejaram ver o que vedes, o que vós vedes, e não ouviram, e ouvir o que vós ouvis, e não ouviram. Até aqui essa palavra. Ouvimos uma palavra maravilhosa, ouvimos, e creio que todos nós sentimos essa atmosfera especial no nosso meio. O Senhor está presente, irmãos e irmãs, para nos abençoar. Estamos prontos para recebermos a bênção? Eu sou grato a Deus por esta palavra maravilhosa que o nosso irmão leu. Versículo 16: mas bem-aventurados os vossos olhos, porque veem, e os vossos ouvidos, porque ouvem. Não somos gratos que Ele abriu os nossos olhos, abriu os nossos ouvidos para aquilo que Ele está fazendo agora? Eu sou grato a Deus por esta noite. Vamos adorar a Deus juntos. Vamos nos levantar para isto. Pai Celestial, nós nos reunimos nesta noite de perto e de longe para recebermos a bênção que Tu preparaste para nós. Abra os nossos corações para a Tua palavra que ouviremos, que possa cumprir também nessa noite, na nossa vida, aquilo que ouviremos. Venha Tu nessa noite com cada um de nós, chegue ao Seu direito, que grandes coisas possam acontecer. Senhor, colocamos tudo em Tuas mãos. Nós ouvimos neste hino maravilhoso: a Tua vontade aconteça também nessa noite. A Tua vontade aconteça, que Tu possa enviar a Tua palavra, que Tu possas confirmar a Tua palavra, como sempre fizeste. Senhor, nós esperamos nesta noite uma bênção especial. Nossos corações estão abertos e nós Te pedimos: vem através do Teu Espírito Santo no nosso meio e atue nos nossos corações e abençoe o nosso irmão, que a unção possa estar com o nosso irmão durante toda, sobre toda a reunião, para que Tu possa fazer grandes e maravilhosas coisas, que Tu possa cumprir a Tua promessa que nós cremos. Senhor, nós pedimos, conceda todos os pedidos nessa noite, passe pelas fileiras e fale conosco pessoalmente. Nós Te agradecemos por tudo, em o maravilhoso nome de Jesus. Aleluia. Amém. Vamos cantar: este é o dia, este é o dia. eles vêm do leste e oeste. Amém. Vocês podem sentar-se. Sejam bem-vindos de todo o coração no precioso nome do nosso Senhor, especialmente todos que vieram de além-mar, nossos amigos do Canadá, dos Estados Unidos da América, de todos os lugares, de perto e de longe. Deus, o Senhor, nos abençoe juntos e Ele abençoe todos que estão ligados via internet em toda a Terra, começando pela Nova Zelândia e por todo o globo, ao redor de todo o globo. Deus está presente, Deus fez grandes coisas. E nós ouvimos a palavra de introdução: bem-aventurados são vossos olhos, porque veem, e vossos ouvidos, porque ouvem. Primeiro, nós tivemos que ouvir para vermos que aquilo que Deus prometeu está acontecendo diante dos nossos olhos. A fé vem da pregação. Precisamos simplesmente dar ouvidos, e então aquilo que nós ouvimos da pregação receberemos revelado, e então se vemos e podemos receber a bem-aventurança para os olhos e ouvidos. E eu creio que não somente falamos isso, isso nós vivenciamos. Aquilo que Deus tinha a dizer para nós, para esse tempo, aquilo que Ele tinha prometido para esse tempo, nós temos ouvido a mensagem divina, demos fé e por isto tudo nos foi revelado, e por isto nossos ouvidos, nossos olhos são bem-aventurados. Deixe-me, nesse dia especial para mim, e eu creio vocês todos se alegram juntos. Primeiramente, deixe-me em toda, muito brevemente, passar as saudações especiais, saudações da Rússia, da Ucrânia, da Bielorrússia, Cazaquistão e da Etiópia, saudações do irmão Paul Nyag, na Nairobi, saudações do irmão Joseph de Kinshasa, saudações do irmão Atembe, saudações do irmão Dr. Bia, saudações do irmão Etienne Ginton, saudações do irmão Jürgen, saudações do irmão Mwamba, saudações do irmão Drashek, saudações da Romênia, saudações do irmão Dari, saudações do irmão Jacob, saudações do irmão Cécio, saudações do irmão Malcolm e saudações do irmão Gonga e saudações do irmão Richard e saudações do irmão Graf, saudações do irmão Enodi e ainda, e tão brevemente também todos os e-mails que nós temos diante de nós aqui, do irmão Amos, de Addis Abeba, de Lubumbashi, de Cuba, da Hungria, e do irmão Tumilali, do irmão Adonis, do irmão Chauffeur, de irmãos do Burundi e da capital da Costa do Marfim, um palavra difícil, Yamoussoukro. Todos deixam saudar toda a igreja. Do irmão Kalonji deixa saudar. Do irmão Mutika deixa saudar. Do irmão Funda deixa saudar. O irmão Bulumba deixa saudar. O irmão Bruce deixa saudar de coração. Eles nos saúdam com Deuteronômio, com versículos 8, quando Moisés colocou as mãos sobre Arão para o abençoar. Então, do irmão Kalonji de Números, foi essa palavra de... dos irmãos Michailov, da Bulgária, do irmão Jacob, de Karachi, dos irmãos Ovite e todos da Finlândia, de Islandon, África do Sul, de Burundi, do irmão Lukram, do Nepal, o irmão Zachary, da Índia, o irmão Kumar, da Índia, o irmão Filemon, também saúda, irmão Mombonga deixa saudar, irmão Yan deixa saudar a todos, irmão Mokonda deixa saudar a todos. Isso é Malawi. Deus abençoe a todos os nossos irmãos lá. Também de Burma, saudações. De Congo, Ponto Noir. Saudações da Romênia, de Uganda, Kinshasa, Kampala, Uganda, Costa do Marfim, mais uma vez, Budapeste, mais uma vez, de Kharkov, Ucrânia, mais uma vez, saudações de Salt Lake City, dos Estados Unidos da América, mais uma vez saudações de Bucareste, do irmão John, de forma especial, saudações de Ponto Noir e do irmão Batende, de Kinshasa, saudações de Joshua, de Ottawa, saudações do irmão Sharon, Paquistão, saudações do pastor Bulumba e toda a família Guermar na Suíça. Nos deixa saudar a todos com o Salmo 103. Nós somos muito gratos, irmãos e irmãs, que estamos ligados, podemos estar ligados com todo mundo e podemos carregar essa preciosa palavra revelada. E anteriormente eu perguntei ao irmão Tati, vocês sabem, nossa preocupação principal no momento é que nós, que a todos que moram em países onde, bom, assim, o progresso alcançou, que nós possamos dar as condições para que eles possam ouvir e ver. E nós mencionamos, ouvimos anteriormente, acima de 60 aparelhos nós compramos. Irmão Tati, levante-se, por favor, para que todos possam vê-lo. Esse é o irmão Tati. Este é o homem, e ele compra e ele passa adiante os aparelhos e nós pagamos as contas. É simplesmente agradável que Deus cuidou de tal forma, e como já algumas semanas dissemos, há 10 anos atrás, isso sequer seria possível dessa forma, que em todo o mundo pode-se ouvir e ver e vivenciar. E nós falamos hoje, em função da palavra de introdução, abençoados, bem-aventurados são em todo o mundo os olhos que veem e por que veem, porque aquilo que o Espírito de Deus tinha a dizer às igrejas deram ouvidos a isso, e por isso eles veem, e por isso os seus olhos e os seus ouvidos foram bem-aventurados. E aqui, tenho aqui tantos e-mails e comunicados o que se refere a Israel especialmente e com todas as coisas, tudo que está acontecendo, o que está acontecendo em Jerusalém, em Roma, na Igreja Católica, na Igreja Evangélica. Tudo, e mais uma vez tudo, é dito na internet, também a visita do Papa na grande igreja pentecostal na Itália, tudo e mais uma vez tudo é relatado, e nós vemos que a unidade nas religiões se tornou ponto central, e que também a afirmação, assim como há uma organização das Nações Unidas que estão unificadas, assim tem que agora haver uma união mundial na qual todas as religiões e confissões têm seu lugar. Isso tudo pode acontecer. A unidade de que nosso Senhor orou é a unidade de Deus em Cristo e nós em Cristo. Pai, Tu em mim e eu neles, para que todos sejamos um. Não uma união política, não uma união religiosa, mas sim a união com Deus em Jesus Cristo, nosso Senhor. E essas são as duas uniões que estão acontecendo. Uma é a união terrena, política, religiosa, e a outra é a união dos verdadeiros crentes que aceitaram a palavra e carregam em seu coração e recebem revelado. Eu queria também pegar essa afirmação de Ronald Reagan, já um pouco mais antigo. Ele disse há muitos anos o seguinte: se nós esquecemos que nós somos uma nação abaixo de Deus, então, em breve, sem Ele, nós pereceremos, ou afundaremos. O que adianta essa confissão se de fato não é assim? Todos vocês sabem, para mim, hoje é um dia especial. É um tempo especial. Há precisamente 50 anos, a primeira viagem missionária para a Índia. E se quisesse entrar em detalhes sobre os últimos 50 anos, algumas notícias eu fiz. Eu quero hoje simplesmente dizer: Deus, de fato, Ele cuidou de tudo. Não foi o meu plano, de fato, foi o plano do Deus Todo-Poderoso que nos foi confiado aquilo que Deus prometeu para o nosso tempo e o que Ele traz ao cumprimento. Eu não sei se o irmão Hans Heinrich quer falar algumas palavras. Ele hoje, no escritório, falou umas palavras firmes, e eu pensei, talvez seria bom se nós todos ouviríamos, mas vamos falar muito claramente. Trata-se agora, de fato, de termos ligação àquilo do que Deus está fazendo atualmente. E eu tive que me ocupar com várias coisas, e eu falo debaixo desta foto, com a coluna de nuvem e de fogo, já diretamente após a partida do irmão Branham, escreveram o texto falsificado de tal forma, como João Batista foi enviado antevindo a primeira vinda de Cristo, assim você antevirá a segunda vinda dele, de Cristo. Uma falsificação pior no nosso tempo não houve. Da boca do anjo do Senhor vieram as palavras, assim a mensagem que te foi confiada antevirá a segunda vinda de Cristo. Mas de acordo com essa falsificação que foi feita, os irmãos nos Estados Unidos da América e em todo o mundo estão na convicção que com o irmão Branham tudo chegou à conclusão e que ninguém tem mais direito ou pode colocar o direito de ser carregador da mensagem. Tudo já encontrou seu fim. E vocês podem sequer pode imaginar os ataques que são feitos contra mim, mas somos de coração gratos a Deus, de coração gratos a Deus. O Espírito da Verdade nos guia em toda a verdade. E nós frequentemente dissemos e lemos 17 vezes, o irmão Branham repetiu o que lhe foi dito no dia 11 de julho de 1933, cerca de 14 horas, a partir da nuvem de luz sobrenatural que lhe foi exclamado, qual seja, como João Batista foi enviado antevindo a primeira vinda de Cristo, assim você será enviado com uma mensagem que antevirá a segunda vinda de Cristo. E se eu hoje aqui perguntasse quantos até dezembro de 1965 sabiam alguma coisa de mensagem, sequer nenhum entre nós. Então, se com o irmão Branham tivesse chegado ao fim, o que então? Irmãos e irmãs, nós temos pensar sobre certas coisas, e também todos os irmãos sobre todo o mundo têm que pensar se eles creem na verdadeira palavra de Deus, e que também o que de fato foi dito, o que irmãos inventaram, e o que, sim, de acordo com seu gosto, colocaram, juntaram. Não somente, isso é um ponto paralelo, é um ponto muito importante. Eu vou falar isso de forma reduzida. De fato, foi direcionamento do Deus Todo-Poderoso que desde antes da fundação do mundo planejou tudo. De vocês todos são de gerações mais jovens, mas quem vivenciou ainda a Segunda Guerra Mundial, quem viu os mortos, quem viu o inferno na Terra, vivenciou isso, e quem vivenciou os direcionamentos do Todo-Poderoso já desde criança e naturalmente ia adiante, isso me torna muito grato, me preenche com grande gratidão. Eu disse aqui já algumas vezes, mesmo o exílio com carroça, com cavalo, com tudo, isso para vocês talvez não seja de interesse, mas para mim. Então meu papai disse, eu ainda colocaria as rédeas no cavalo, e isso teve a consequência que quando aconteceu a partição da Alemanha, que nós estávamos no oeste e não no leste, no ocidente e não no oriente. Um único dia, cerca de 20 ou 22 quilômetros, e nós estávamos então no ocidente e não no oriente. Então pude me movimentar livremente. E quando veio o tempo, 1955, eu pude ir sentar na motocicleta e ir até Karlsruhe e estar nas reuniões do irmão Branham para ser testemunho com meus olhos e ouvidos daquilo que Deus fez no nosso tempo. E alguém, eu não sei, eu creio que foi nosso irmão Suave Kupka, que disse coisa muito parecida aqui no irmão Hans Hendrich. Então o irmão Suave me disse na quarta-feira à noite, irmão Franco, tão grato quanto você é que foi testemunha daquilo que Deus fez através do ministério do irmão Branham, tão gratos somos nós por você, por podemos ser testemunhos daquilo que Deus está fazendo atualmente. Não se trata de mim, se trata dos chamados para fora, da igreja chamada para fora, do Deus vivo. E eu posso de fato dizer, no dia 15 de agosto de 1955, foi no momento quando pude estender a mão para esse homem de Deus. Foi após a primeira pregação, havia uma ligação já íntima para esse homem. Eu sabia, ninguém pode fazer o que está acontecendo aqui a não ser que Deus esteja com ele. E essa ligação simplesmente se aprofundou, seja em 1958, 62, e se repetiu nas reuniões. Eu vivenciei e vi o que Deus no nosso tempo fez. Eu sou testemunha com os meus olhos e ouvidos que o mesmo ministério que o nosso Senhor, como Filho do Homem, teve aqui sobre a terra, se repetiu nesse ministério que o irmão Branham via faces, e como está escrito em João 5, o filho não faz nada a não ser aquilo que ele vê o pai fazer. Vocês precisam se colocar na situação. Aqui fala ele ainda, está falando como irmão Branham, e no próximo momento ele vê uma face, e é de fato assim. Nós sequer percebemos a transição. Sem emenda passava. E ele pôde dizer então de onde elas vinham, que doenças tinham e assim por diante. Da mesma forma como nosso Senhor pôde dizer a Natanael, antes de Filipe ter te chamado, eu te vi debaixo da figueira. E assim como Pedro, quando veio ao Senhor, foi trazido ao Senhor, e nosso Senhor pôde dizer: teu nome é Simão, o seu nome do seu pai é Jonas. Todas essas coisas se repetiram no ministério do irmão Branham, mas ele foi William Branham, um homem, e que ele disse, um pecador que encontrou graça diante de Deus. Se tratava do ministério, pois o Filho do Homem, quando o Filho do Homem se revelar, e as mesmas coisas que aconteceram na primeira vinda de Cristo, se cumprir novamente diante da segunda vinda de Cristo, se trata-se do plano de salvação de nosso Deus, e pela graça nós pudemos encontrar essa ligação. E se eu ainda pensar, não somente ouvi nas reuniões, comi na mesma mesa e bebi na mesma mesa, e também no mesmo carro dirigimos, e segurem-se agora, a irmã Larson, era uma irmã, ela não era mais, digamos assim, mais pobre da cidade, ela tinha uma casa dupla, e uma metade ela colocou à disposição do irmão Branham, e no apartamento ele morou. E quando o irmão Frank veio a Tucson para tomar parte da conferência internacional, então ela simplesmente veio a mim e disse: você é um homem de Deus, eu quero que você esteja na moradia no qual o irmão Branham mora. E disse: eu quero que você sente-se na mesma poltrona e durma na mesma cama. Todos direcionamentos que têm importância para mim, significado para mim. Lugares e cidades não têm importância, mas se pensamos como Deus, de fato, cuidou de tudo, desde o princípio. E mais um ponto, quando o irmão Branham me disse: espere com a partição do alimento até que você tenha recebido o restante. E anteriormente ele disse, nas fitas cassetes, ele literalmente, ele se referiu e disse, nas fitas cassete, eu mostrei ao irmão de Ottawa todas essas fitas cassete com todas as pregações do irmão Branham, me foram enviadas 3 semanas após ele ter mantido o culto, e haviam chegado aqui a nós em Krefeld, e de fato eu cresci sob esse ministério, e sou grato a Deus por ter encontrado a conexão. E todos que quiserem saber, esse é a mesa com as literaturas em Zurique, todas as pregações eu traduzi, vocês podem imaginar quantas horas foram necessárias. E ainda ler correção, eu fiz ambas as coisas. Eu fui de cidade a cidade e preguei a palavra e utilizei cada momento para traduzir as pregações do irmão Branham, especialmente todas as pregações que desde a abertura dos selos foram mantidas por ele. Isto, o Senhor colocou valor nisso, e isto eu fiz sob missão de Deus. Eu, de fato, fiz tudo o que era humanamente possível e o que o Senhor me ordenou. E para dizer isso mais uma vez, há 50 anos, a primeira viagem missionária para a Índia e de volta para a Jordânia e para Israel. Imagine, 1954, quando o irmão Branham, ele teve cerca de 300 mil pessoas na reunião em Bombay, lá na Índia, e lá viu o irmão homem Paul Laurie, e ele foi tão dominado e abençoado por Deus, se tornou o maior evangelista na Índia, e ele simplesmente voou para os Estados Unidos e se deixou batizar no tabernáculo do irmão Branham. E quando fiz minha viagem à Índia, Deus já tinha cuidado de tudo. E nós também tínhamos lá cerca de 2-3 mil pessoas nas reuniões. No total, nas 24 vezes que estive lá, em exatamente 24 cidades eu preguei, e naquela época não se podia voar, seja com ônibus, seja com táxi, simplesmente de cidade a cidade, visitei e preguei a palavra do Senhor. De fato, eu utilizei o tempo, cerca de 2 vezes aqui no Centro Missionário e duas semanas aqui e 2 semanas nas viagens missionárias. Por isso, o outubro desse ano é uma ocasião especial para lembrar como Deus, desde o princípio, guiou todas as coisas, como Ele deu os contatos em todo o mundo para que a palavra da hora fosse pregada. Alegre simplesmente comigo. Sejam gratos, porque vocês também foram alcançados pela mensagem da hora. Vamos falar uma vez, talvez mais frequentemente ainda, se com a partida do irmão Branham a mensagem tivesse cumprido tudo aquilo para qual foi enviada, o que seria com você, o que seria comigo, com todos nós? Deus está com aquilo que Ele disse, e nós podemos, pela graça, de fato, ter parte. Eu quero só ler algumas afirmações do irmão Branham, mas a primeira do nosso irmão Peregrin de Tucson, após a minha última visita, que já aconteceu um tempo atrás, ele escreveu: a tua visita me trouxe grande alegria ao coração, e é o meu desejo de te apoiar em tudo o que fizeres. Por favor, ore por mim, que me sejam dadas indicações e que eu faça o que tenho que fazer. A colheita é grande, o número de trabalhadores é pequeno. Então vem a última sentença aqui. Irmão Frank, por favor, caminhe adiante, seja fiel à missão do qual eu pessoalmente creio que é verdadeiro. E nas últimas conversas, ele acrescentou e disse: eu creio que o teu chamado foi exatamente tão verdadeiro como o de Paulo no caminho para Damasco. Mas por que eu estou falando isso mais uma vez? Eu falo simplesmente que nós não seguimos fábulas engenhosas, mas sim que Deus, o Senhor, vive, que Ele está presente. Quem sou eu? Quem sou eu? que no dia 24 de dezembro de 1965, viu o irmão Branham numa nuvem inclinado para a frente, subindo para os céus. Por que Deus fez isso? Quis eu isso? Não. Mas Deus, ele disse a Eliseu, se você ver o que eu, pobre homem, posso fazer, que Deus cuidou de todas as coisas. Isso é coisa de Deus e não minha coisa. E aqui, citações aqui do irmão Branham. E eu já tenho já em alemão, eu não traduzo aqui. A justificação prepara o caminho para a santificação. A santificação prepara o caminho para o batismo do Espírito Santo. O batismo do Espírito Santo prepara o caminho para o Espírito Santo ele mesmo. Para descer em perfeição e nos trazer de volta a palavra e trazer a si mesmo a expressão. Nós voltaremos brevemente ainda a isso. Primeiro, a justificação pela fé em Jesus Cristo, na obra consumada de redenção na cruz do Gólgota. E então, o respeito diante da palavra de Deus, santifica-os na tua palavra, a tua palavra é a verdade. E então, toda a congregação é através do derramamento do Espírito Santo colocado no ministério, não somente alguns, mas toda a igreja. E então Deus pega diversos diferentes irmãos e reparte os ministérios. Por isso está escrito, a este será dado esse ministério, a outro ministério. Então, a justificação prepara um caminho para a santificação. A santificação prepara um caminho para o batismo do Espírito Santo. O batismo do Espírito Santo prepara um caminho para que o Espírito Santo, ele mesmo, possa nos guiar ao aperfeiçoamento e nos trazer de volta a palavra para revelar-se a si mesmo. E então temos aqui a próxima citação. A mensagem do tempo do fim é para preparar a noiva e prepará-la para o arrebatamento. A mensagem do tempo do fim é para preparar a noiva e para prepará-la para o arrebatamento. O que ela pode fazer, de acordo com Malaquias 3, 23, 24, ela existe para trazer de volta a fé que de uma vez por todas foi dada aos santos. Carta de Judas, terceiro versículo. E agora vem. Ela traz a fé. A mensagem traz os crentes à fé dos pais, de volta à fé dos pais. A parte pentecostal do tempo da restauração, e ainda vem a referência, a promessa, eu restaurarei, fala o Senhor. Então, simplesmente faz parte. E aqui, no mesmo dia, no dia 20 de julho de 1962, irmão Branham disse, o Senhor fala através dele, eu verei essa igreja novamente na sua beleza e no seu poder. Eu restaurarei, restaurarei ela. Aquilo o que de fato era no começo. Não temas para discussão, mas uma mensagem divina para trazer tudo ao estado original. E aqui temos a próxima citação do dia 22 de abril de 1962. Aqui nós lemos: mas também é um fato que o profeta, para esse último período de tempo, recebeu, tem que levar uma mensagem que vem de Deus, que antevirá a segunda vinda do Senhor. Amém. Que antevirá a segunda vinda do Senhor. Pois por sua mensagem, os corações dos filhos serão direcionados aos dos pais pentecostais, e a restauração da palavra acontecerá, a restauração do poder. Aleluia! Louvado e glorificado seja o Senhor, nosso Deus. Deus não se preocupa com teoria, mas somente com a realidade. E aqui o irmão Branham diz adiante: mas Deus tem que restaurar, porque Ele não pode negar a sua palavra. Esta não é a ressurreição da igreja, é a restauração. Deus guiará a igreja de volta a Pentecostes como no princípio. Isso é todo poderoso, isso é todo poderoso. Então vamos ir adiante. Deus não criará uma nova igreja, ou plantará uma nova igreja, mas sim a sua trará a sua plantagem de volta à semente original. Ele faz como foi citado e dito em Joel 2, por ensinamento, as primeiras chuvas e como finalização, então as chuvas da colheita cairão para fazer surgir a fé de arrebatamento. Tudo acontecerá. Deus enviou as primeiras chuvas e enviará as últimas chuvas. E como o irmão também pregou em alta voz, ambas coisas acontecerão ao mesmo tempo e se tornará revelado que Deus revela a sua presença. Então, vamos ir adiante. Nós não estamos acima do indivíduo e das pessoas, mas desde o tempo, mas sim da época, Lutero tinha o Espírito de Deus, mas a sua época não era a época da plena restauração. Isso nós sabemos, isso nós sabemos, isso nós reconhecemos. Então segue adiante. Mas um novo derramamento acontecerá como foi no princípio. O mesmo foi com Wesley, com Bruce, com Knox, com Wickfield, com Jonathan Edwardson, com Müller e assim por diante. Certamente, eles estavam cheios do Espírito Santo. Sim, eles certamente estavam, mas o período de tempo, a era onde cada um deles viveu, não era ainda a era da restauração. Ainda era uma outra época. E agora vem a era das plenas trevas e da queda. Seguiu a próxima era. E agora segue a restauração, onde o ciclo se fecha aqui, tudo chega ao fim. E então, mais uma, restaurar significa trazer, significa trazer de volta ao possessor original, ao proprietário original, ou trazer de volta ao estado original. E se existe um direito a alguma coisa, então podemos permanecer firmes nesta restauração. Mais uma citação que também tem a mesma data, uma citação pode ser validada, por isso, de alguma forma, saiu do proprietário original e pode caminhar em algum lugar, mas para restaurar é trazer de volta aquele que, onde estava primeiramente, foi trazido de volta ao seu estado original, natural. E para fazer isso, nós temos o direito de validar isso, de tornar válido isso. Por esse estado de restauração, nós podemos vivenciar, nós podemos forçar a restauração pela fé. Nós somos somente gratos, de coração gratos, que nós, em relação à palavra de Deus, que reconhecemos o ministério daquele que o Senhor enviou no nosso tempo, que nos foi chamada a atenção. Isso pode ser dito aqui mais uma vez. Eu tomei parte de reuniões internacionais em 1960. O irmão Branham queria vir a Krefeld. Então, o seu passaporte não foi mais prorrogado devido a uma coisa, e ele não pôde vir. Então veio Theo Osborne. Nos anos 60, eu tive parte nas reuniões dos evangelistas internacionais, porque Deus chamou minha atenção sobre aquilo, o que Ele fez no nosso tempo. Foi simplesmente o direcionamento do Todo-Poderoso Deus. E todos nós somos muito, muito gratos por isso. A mensagem ainda antevém a segunda vinda de Cristo, e todos que encontram graça diante de Deus, e vão, deixa eu falar isso, irmãos e irmãs, nós temos que cuidar, nos preocupar que todos que ouvem agora a palavra de Deus, que vivenciem sua conversão, que não somente creem numa mensagem, que creem a Deus, que tenham sua vivência especial com Deus, como também em Romanos, no capítulo 5, já no versículo 1 está escrito, Romanos, capítulo 5, versículo 1, aqui nos é dito que aqueles que encontraram graça ante Deus, o que pela graça eles vivenciam, eles podem vivenciar. Romanos, capítulo 5, versículo 1. Sendo, pois, justificados pela fé, temos paz com Deus por nosso Senhor Jesus Cristo. Você tem, de fato, você viveu isso de fato? Os adultos, de fato, os jovens, de fato, nós, de fato, tivemos essa vivência de salvação, recebemos a bênção de salvação com Deus, que temos paz, encontramos paz com Deus, e podemos dizer, tão certo quanto o sol está nos céus, eu encontrei salvação, perdão. E como lemos aqui, pela fé em Jesus Cristo, pela fé, há na plena redenção paz com Deus. E a paz, e quem encontrou paz com Deus encontrou perdão e reconciliação a partir de Deus. Então, no versículo 9, Romanos 5, versículo 9, então, logo, muito mais agora, sendo justificados pelo seu sangue, seremos por ele salvos da ira. Sim, a igreja não permanece aqui até que as taças da ira sejam derramadas, ela será arrebatada antes. Mas o importante está em Mateus 25, e os que estavam prontas entraram. Irmãos e irmãs, eu não preciso inventar nenhuma vivência, eu posso, diante do Todo-Poderoso Deus, assim como Deus vive, eu vi o campo de trigo maduro, tão verdadeiro quanto Deus vive. Eu vi o arrebatamento e vivenciei. Eu não estou contando historinhas, eu estou contando vivências que Deus, pela graça, me deu. E eu creio, tão certo quanto semeamos a verdadeira semente da palavra, tão certo ela brotará e chegará à madureza. E quando a colheita vir, também isso eu vi, quando me foi mostrado com esse trigo sobremaduro, e todos os ramos de trigo já estavam até inclinados ou queimados com o sol, estavam inclinados para baixo. Isso me chamou a atenção, que não havia uma erva daninha sequer nesse campo de trigo branco, quando o Senhor ordenou que a colheita fosse trazida. Eu digo mais uma vez, eu não estou contando histórias, eu não tenho necessidade disso. Se trata da eternidade, se trata do chamado para fora e da preparação que nós tomemos a nossa posição diante de Deus e ouçamos o que o Espírito agora diz, tem a dizer às igrejas. E então, nós lemos aqui, nós podemos ir de capítulo a capítulo, uma passagem ainda está especialmente no meu coração, uma em Gálatas 1, versículo 10, Gálatas 1, versículo 10, não pregamos a nós mesmos, mas sim a palavra de Deus. E se mencionamos experiências ou vivências, isso faz parte. Paulo também não mencionou suas vivências, não disse, eu fui arrebatado pelo Espírito, estive no terceiro céu, ouvi palavras que sequer posso reproduzir. Deus dá vivências que fazem parte do ministério. Isto Deus simplesmente dá. Isto é assim. E então, em Gálatas, capítulo 1, versículo 10. Porque persuado eu agora a homens ou a Deus? Ou procuro agradar a homens? Eu busco agradar a Deus. Pessoas não precisam ser agradadas por mim. Ou procuro agradar a homens? Se estivesse ainda agradando aos homens, não seria servo de Cristo. Não se pode agradar a Deus e a homens. Não se pode lisonjear as pessoas ou falar aos seus ouvidos. Tem que ser dito o que Deus tem a dizer. E o que o Senhor diria se estivesse no nosso lugar. E a segunda coisa que está no meu coração também, como Paulo mencionou aqui, expressou aqui na carta aos Filipenses, Filipenses capítulo 2, Filipenses 2, versículo 16, retendo a palavra da vida, para que no dia de Cristo possa gloriar-me de não ter corrido nem trabalhado em vão. Que todas as minhas viagens, e eu já disse aqui da última vez, eu posso deixar colocar aqui na entrada aqui para vocês verem. Somente nos últimos 20 anos, 7.044.000 milhas aéreas. Em 20 anos, o que foi nos 30 anos antes, o que foi nos 30 anos anteriores, se nos últimos 20 anos vieram tantas milhas assim, o que foi nos anteriores, eu recebi a missão, ia cumprir e faria tudo exatamente de novo como fiz, e eu digo isso como Paulo aqui escreveu, retenha firme a palavra da vida, fique firme naquilo que Deus disse em sua palavra, e vos será revelado tudo. Vamos resumir, Deus, ele resumiu um plano de salvação desde antes da fundação do mundo e ele está cumprindo. E que ele nos incluiu diretamente nesse plano de salvação. Irmãos e irmãs, isso prova nossa eleição desde antes da fundação do mundo. A eleição desde antes da fundação do mundo. Todos outros passam ao largo disso. Vamos falar também aqueles que se referem ao irmão Branham e dizem tudo já aconteceu. Não. Foi a preparação que acontece, o que está acontecendo agora e o que Deus está fazendo atualmente já é a preparação para aquilo que Ele fará finalização. Nós estamos dentro do programa, no plano de Deus, e nós cremos como a Escritura diz. E eu espero que todos em toda a Terra, de fato, tenham respeito diante de Deus. Respeito diante de Deus. Isso o irmão Hans Heinrich também expressou. Quem tem respeito diante de Deus terá respeito diante das decisões de Deus. Simplesmente respeitará se Deus, ele mesmo, deu um chamado e quem, se rejeitamos isso, rejeitamos diretamente a Deus. Não os servos que foram enviados, mas sim aquele que enviou. E por isso, o Senhor disse, se eu envio alguém e vocês o aceitarem, receberem, então recebeis a mim. E se vocês recebem, então, temos que nos gloriar? Não, mas digo, naturalmente não. Mas para que saibamos que nós não andemos em vão, mas que nós tenhamos a certeza tão certo quanto Deus, Senhor, nos revelou aqui que faz parte do plano de salvação e nos abriu os ouvidos para que possamos ouvir e crer e ver e receber revelado. Isso confirma a nossa eleição, isso que foi feita desde antes da fundação do mundo. E então se cumpre tantos quantos o receberam. Isso é o que se trata. A eles, ele deu o poder de se tornarem filhos de Deus, aqueles que creem no seu nome. Então, nós vivemos em um tempo muito especial, tudo chega ao ponto culminante, tudo chega à conclusão e nós permanecemos sóbrios dentro da presença de Deus, diante da presença de Deus, e somos gratos que o Espírito de Deus ainda está atuando, que Ele ainda fala, que pessoas ainda chegam ao arrependimento, reconhecem o que não está direito diante de Deus, o que não pode passar diante de Deus, e temos que todos tenhamos o desejo que possamos, que a boa vontade de Deus, que o comprazer possa descansar sobre nós, que também essa contemplação da palavra possa ir aos nossos corações e que nós, de fato, de coração, possamos receber e aceitar e nos encontrar de novo na palavra e saber a quem Deus tem misericórdia, esse recebeu graça. Quem recebeu graça, recebeu graça de Deus de fato, recebeu misericórdia de fato de Deus. E a quem Ele deu graça, Ele mostra os seus caminhos e dá também a força para caminhar nos seus caminhos. Então, o Senhor tem o seu caminho com a sua igreja, Ele enviou o seu servo e profeta, e deixa-me falar isso, e tal ministério teve sequer Paulo ou Pedro, o tempo ainda não estava lá, mas agora o tempo havia chegado, que o Senhor se revelou da mesma forma como naquela época, quando Ele estava caminhando sobre a terra. E assim, como Ele foi rejeitado, vocês já leram uma vez com quais títulos nosso Senhor Ele foi rejeitado, como sedutor, como enganador, como possuído, como possesso. Se lemos o que os escribas falaram todos, ou fizeram todos ao nosso Senhor, mas nós sabemos aqueles que ouviram, que creram, que aceitaram, e quando ele tornou a sua fala clara, ele disse aos discípulos, vocês também querem partir de mim? E Pedro disse, aonde poderemos ir? Somente tu tens palavras da vida eterna. Eu somente quero de fato perguntar se nós todos, de coração, recebemos e aceitamos que o Senhor está cumprindo a última parte da história da salvação no nosso tempo. E nós todos sabemos, 1949 anos já se passaram desde a partida do irmão Branham. Em dezembro, serão agora 49 anos, quando o Senhor chamou o irmão Branham para o lar celestial. Vocês sabem que pensamento me veio no Velho Testamento. Deus, depois de 7x7 anos, Ele deu o ano de jubileu ao povo de Israel. Ele prometeu e deu também. E como lemos nas citações de Mombrana, que através da restauração, a igreja, cada indivíduo e toda a igreja é trazido à sua posição original, que aquilo lhe foi dada no começo por Deus, que eles voltam a essa possessão. Eu não sei precisamente quando Deus fará isso, eu só sei precisamente que Ele o fará. Mas seria bom se já em breve pudesse acontecer, pois nosso desejo é grande. Mas isso eu posso, de fato, assegurar. A nossa fé está ancorada nas promessas de Deus. Nossa fé é de acordo com a Escritura. E como nosso Senhor também disse, quem crê em mim, como a Escritura diz, nós fazemos isso, nós cremos de todo o coração, como e o que a Escritura diz, e nós vivenciaremos a plena restauração, haverá júbilo, haverá louvor no nosso meio, o Senhor trará tudo ao estado original na sua igreja, e todos nós se teremos tornado um coração e uma alma. Quem tem o desejo que Deus faça? Sim, todos temos o mesmo desejo que o Senhor finalize a sua obra. E como lemos aqui, temos até o direito de exigir com Deus, porque Deus prometeu. Assim, nós vimos a restauração, Deus cuidou de tudo e deu graça. A Ele, ao Todo-Poderoso Deus, seja a honra e o louvor. Também isto nós vimos, desculpem se eu ainda digo isso assim, de fato, em acima de 600 cidades, em acima de 140 cidades, eu preguei mais de 8 mil pregações em todos esses anos, eu pude proferir. Eu fiz, de fato, a minha parte. Eu só posso dizer, Deus, para tudo, Ele deu graça. Eu não preciso voltar atrás em nada. Assim como alguns irmãos ressaltam, às vezes, quando eles ouvem pregações dos anos 70 ou anos 80, que poderia ser, se fosse hoje, ou ontem, tivesse sido pregado ontem ou hoje. Deus está sempre presente e o Espírito de Deus guia sempre em toda a verdade. Mas que Ele me deu esse grande privilégio, me deu pela graça de levar a sua eterna válida palavra, a palavra de Deus, a carregá-la e pregá-la. Isto é uma graça indescritível e por isto eu creio que todos nós somos muito gratos, que Deus guiou de tal forma que o fiel Senhor possa abençoar em todos os cantos da terra, em todos os povos, em todas as línguas, que os eleitos possam ser chamados para fora, chegar à unidade da fé, um coração e uma alma, e assim se prepararem à plena restauração do poder de Deus e de tudo aquilo o que acontecia na igreja. Jesus Cristo, o mesmo ontem, hoje e o mesmo em toda a eternidade. E a Ele somente cabe toda a honra e todo o louvor, agora e em toda a eternidade. Amém. Vamos nos levantar, vamos cantar o coro, assim como sou, assim tem que ser, e vamos consagrar as nossas vidas novamente ao Senhor. Antes de cantarmos mais uma vez, deixe-me perguntar se há alguns em nosso meio que foram tocados pela palavra, que sentem o chamado de consagrarem suas vidas ao Senhor, também ser liberto de todas as amarrações, de tudo o que também atinge os jovens, seja no computador, o que quer que seja. Por favor, não se deixem dominar por nada, não se deixem escravizar por nada. Tenham simplesmente autoridade sobre tudo e a todo tempo. Quem necessita de libertação, enquanto inclinamos as cabeças e na oração silenciosa nós estamos, especialmente todos que pela primeira vez estão aqui, talvez não viram a palavra dessa forma, também da justificação, do perdão, da graça e da plena salvação de Deus. Vocês simples devem aceitar e conosco vivenciar a Deus. Eu quero de fato que todos que ouviram a palavra de Deus da minha boca, que tenham as suas experiências pessoais de salvação com Deus, sua conversão, façam arrependimento, de coração creiam e se deixem batizar, e então recebam também o batismo do Espírito. Este é o modelo que Deus deixou através da igreja do princípio, e vamos falar isso mais uma vez, com referência à palavra de introdução: bem-aventurados são vossos olhos, porque veem. Porque veem. Bem-aventurados são vossos ouvidos, porque ouvem. Porque ouvem. Porque estamos sob o eco da palavra e cremos, então, e o braço do Senhor nos foi revelado, pois assim está escrito: quem creu na nossa mensagem e a quem foi revelado o braço do Senhor? A todos que creem, o braço do Senhor é revelado. A todos que creem, recebem a justificação através da fé na obra de redenção consumada e o sangue do novo pacto foi derramado por nós. E tudo nós pudemos aceitar o que o Senhor, pela graça, nos deu. Enquanto temos nossas cabeças inclinadas, temos alguns que querem ser incluídos na oração. Elevem brevemente a mão. Oh, sim. Oh, sim. Oh, sim. Em todos os lugares. Vamos cantar mais uma vez: assim como sou, assim tem que ser. Amado Senhor, de coração eu te agradeço. Tu falaste conosco, tu chamaste, e nós te agradecemos por termos crido nesse chamado, que ainda vivemos no tempo da graça. Podemos vir a Ti,
E quem vem a ti, a esse tu não rejeitas, a esse tu ajudas, a esse tu salvas, tu libertas, tu abençoas. E tu disseste a nós mesmos, eu vos darei paz para vossas almas. Amado Senhor, aceite a todos que agora olham para ti e aceitam e recebem o que aconteceu na cruz do Gólgota para todos nós. Deus esteve em Cristo e reconciliou o mundo consigo mesmo. Perdoou tudo, rasgou a carta de culpa. Aceitem, creiam de todo o coração que este seja o dia que o Senhor fez para todos que deveriam vir ao Senhor e vieram então. E como próxima coisa, para todos nós, que nós de coração possamos crer o que a mensagem, a palavra de Deus, com todas as promessas, todo o plano de salvação de nosso Deus que foi pregado, e que essa mensagem divina, ainda hoje, antevém a segunda vinda de Cristo, e que todo mundo ouça o chamado, possa ouvir o chamado. Amado Senhor, abençoe a todos que levantaram suas mãos, abençoe a todos que estão presentes, abençoe a todos que estão conectados em todos os povos, línguas e nações. E eu te agradeço que a tua palavra não volta vazia, mas sim cumpre aquilo para o qual foi enviada. Amado Senhor, eu te consagro a tua igreja comprada pelo teu sangue. Eu creio que é a noiva do Cordeiro que ouve o chamado do noivo, e nós te agradecemos que tu abrisse os nossos ouvidos e nos deste fé e revelação de que podemos ver, bem-aventurados, bem louvado e glorificado seja o teu santo nome de Jesus, aleluia, aleluia. Glorifiquem ao Senhor, gloriem, honrem o seu santo nome, pois grandes coisas Ele fez em todos nós, pela graça. Aleluia. Vamos permanecer em oração. Talvez o irmão Jean-Claude ainda cante conosco o coro do Maranata. Vamos ver. Talvez o nosso coral ainda tenha um hino. Ó Deus, a presença de Deus está no nosso meio. O Senhor falou. Ele está presente. Aleluia. Mais uma vez, assim como sou, e ele então. Amém. Amém. Eles cantaram: Jesus voltará, Jesus voltará, Jesus retornará. Nós esperamos por isso. Deixa-me perguntar se alguém quer se deixar batizar. Temos irmãos e irmãs aqui que se querem deixar batizar. Então, levem brevemente a mão. Tens uma. Uma. Vamos ver. Se ainda mais se apresentar, então teremos o batismo amanhã. Então vem todo o coral para frente e cantarão um hino para a glória de Deus. Então, pediremos ao nosso irmão Daniel, irmão Hans Heinrich, que ele traduza e traduza a oração, e siga também e ore também. Glória e louvor seja ao Senhor, também por todos os nossos jovens. Deus abençoe a todos, abençoe da riqueza da sua graça. Aleluia.
Aleluia.
Thank you.
Vocês podem ficar em pé aí, sim. E o mesmo amor de Deus que se tornou revelado no Gólgota é derramado em nossos corações pelo Espírito Santo. E então nós amamos o nosso Senhor e Redentor, e amamos uns aos outros no amor divino. Que o irmão Daniel, irmão Heinz Heinrich venha. Nós somos gratos para os nossos irmãos. Vocês podem então cantar mais um hino maravilhoso. O tempo está do nosso lado.
Tatăl nostru, Domnul nostru și Dumnezeu nostru,
nosso Pai, nosso Senhor, nosso Deus, nós chegamos aqui diante da Tua face com uma grande gratidão. Grande gratidão para Te agradecer pelo que Tu nos deste, para que podemos crer e ver e aceitar que somos parte da Tua obra nesse tempo. Te agradecemos de todo o coração que temos olhos para ver, que temos ouvidos para ouvir. Não o que uma pessoa tem para nos dizer, um homem, mas sim aquilo que Tu falas diretamente para nós. Nós te agradecemos por teres enviado um profeta que enviasse uma mensagem. E através dessa mensagem que preparará a segunda vinda de Cristo, nós te agradecemos por Tua fidelidade. Tu enviaste Tua mensagem profética e Tu cumpres também a Tua palavra em fidelidade. Nós podemos, pela graça de Deus, dizer: hoje se cumprem essas palavras proféticas nessa hora. Através de Pedro dissesse que nós devemos cuidar da palavra profética como uma luz que alumia um lugar escuro. Nós te agradecemos todo o coração que os nossos corações foram trazidos de volta à fé original, como a Escritura diz que nós cremos assim, que nós também possamos caminhar com as obras assim, e o que fizermos façamos em nome do Senhor. Te agradecemos, Pai Celestial, de todo o coração por estares tantos anos, todos esses anos com o seu servo, com o nosso irmão, 50 anos, que desse força e que desse a possibilidade que todos o evangelho fosse pregado a todos os povos, que esse alimento espiritual foi particionado. Obrigado por não somente ter dado a fome, mas ter dado o alimento correto. Louvado e glorificado seja o Teu santo nome. Nós te agradecemos por Teu servo, irmão Frank, Nós agradecemos por todo o povo faminto que estão em todo o mundo, que tomaram parte nesse alimento, que tiveram um crescimento, espiritual, foram abençoados todos esses anos. Toda honra cabe a Ti. Tu és nosso Senhor e nosso Deus. Também pela palavra que ouvimos hoje. Tantos anos nós ouvimos a Tua palavra. Nós agradecemos que a Tua palavra jamais volta vazia. Ela cumpre aquilo para o qual Tu a enviaste. Nós vimos que a justiça e que a justificação, a santificação guia para o batismo espiritual. Tudo assim como Tu prometeste. Faça como Tu prometeste. Derrama o Teu Espírito como Tu prometeste. Tu mesmo prometeste. Tu disseste, primeiro Elias tem que vir para que ele restaure todas as coisas. Amado Senhor, nós esperamos tudo de Ti com uma de fato quente, forte esperança, expectativa. Pai Celestial, nosso Deus, nós Te agradecemos em nome de Jesus Cristo. Aleluia. Amém. Você também quer agradecer? Fiel Senhor, assim como já foi orado, nós Te agradecemos por ter sido Tua decisão. Foi a decisão celestial. Nós ouvimos uma mensagem de anjos. Nós fomos trazidos de volta à fé dos pais. Nós temos o grande privilégio nessa terra de ouvirmos a Tua palavra. Amado Senhor, não foi a decisão de Noé de construir uma arca, foi a Tua decisão. Não foi a decisão de Irmão Branham em 1933, foi a Tua decisão. Por convicção, nós podemos dizer, não foi nossa decisão, ou de nosso irmão em 2 de abril de 62, foi Tua decisão. Amado Senhor, nós cremos a Ti. Tu enviou os Teus servos. E nós encontramos graça diante da Tua face. Em todo o mundo. Em todas as cidades onde Tu enviaste. Em todos os países onde Tu enviaste. Encontramos graça diante de Ti. Tu nos chamaste para fora. Tu nos reuniste. Amado Senhor, nós queremos ser obedientes a Ti. E esperar em paciência até que Tu faça tudo, até que o último tenha sido chamado. Então Tu aperfeiçoarás e completarás a obra. Nós esperamos por isso, nós confiamos em Ti, amado Senhor. Mantenha o nosso irmão, mantenha todos nós, Senhor, na Tua fidelidade. Amado Senhor, e nos dê no nosso coração o respeito, o necessário respeito, que sequer nossos pensamentos possam rejeitar o que Tu fazes. Tu fostes rejeitado, as pessoas Te evitaram, mas nós respeitamos a Ti, Senhor. Nós respeitamos a Ti, respeitamos o Teu servo, respeitamos todas as Suas decisões, ó Senhor. Nós somos decididos a seguir a Jesus. Louvado seja o Seu santo nome. Nós Te agradecemos pela preparação, pelo alimento, por essa maravilhosa mensagem. Amado Senhor, irmão Branham, Ele teve essa mensagem, mas somente Tu, sem essa mensagem, ele seria um homem como qualquer outro. Foi a mensagem que Tu confiaste a ele, que se tornou grande para nós. É o Evangelho, Senhor Jesus. O Evangelho foi recebido na ilha de Patmos, no capítulo caso, ele esteve num outro. João viu no futuro, nós vemos no presente. Bem-aventurados são os olhos que veem, os nossos ouvidos que ouviram. Bem-aventurado é todo que tem parte nessa palavra, que nos foi revelado pela graça. Amado Senhor, nós te agradecemos de todo o coração e nós esperamos pelo Teu retorno. Maranata. Amém. E agora ouviremos mais um cântico. Falamos todos amém. Permaneçam ainda assim. Nós agradecemos mais uma vez ao Senhor, pedimos que nosso irmão de Ottawa, que ele venha e que também agradeça conosco. Onde você está? Onde está? Onde está nosso irmão de Ottawa? Está ele aqui? Venha simplesmente e agradeça ao Senhor. E peço então a todos que falam outras línguas, quero agradecer por vocês terem paciência, por vocês ouvirem. E agradecemos por todos os tradutores. Simplesmente de coração agradecer por podermos estar reunidos internacionalmente e internacionalmente podemos servir a todo mundo. Isto Deus fez desta forma, a Ele seja de fato toda honra em toda a eternidade. Se Ele disse, o Evangelho do Reino de Deus será pregado por testemunho a todos os povos, então Ele cumpriu. Então Ele cumpriu, a Ele seja honra. Somente venha e ore. Uma oração de gratidão. Nosso Pai Celestial, nós somos gratos por essa graça que nos deste essa noite. Nós te agradecemos pela maravilhosa palavra que tu destes. Nós sabemos que o homem não vive do pão somente, mas sim de cada palavra que vem da boca de Deus.
thy servant.
Nós te agradecemos, Senhor, por teu servidor. Nós te agradecemos pela palavra e pela bênção que tu deste em todos esses anos, por ver as suas poderosas obras que tu fizeste. Nós agradecemos por podermos crer a palavra que é crida. Tu ainda cuidas sobre a tua palavra. Nós cremos que o teu retorno está próximo. Mas antes do teu retorno, nós cremos que tu restaurarás todas as coisas. Para isso, tu enviasses o teu profeta. Mas a mensagem seguiu adiante ainda hoje. E nós oramos ao Senhor, como Moisés disse, e se encontrei graça diante de ti, então mostra-me o teu caminho. E nós te agradecemos, porque por pudermos ver o teu caminho, nós cremos na verdade, nós recebemos a verdade, e a verdade é a tua, e cremos a tua palavra. E tu guiarás até o fim. Nós confiamos a palavra, essa obra nas tuas mãos, e oramos por todos os irmãos que estão servindo a palavra, que partirão a tua palavra. Oramos também pelo irmão Frank, por tudo que tu fizeste em toda a terra. E pelas boas notícias, e toda a glória e honra cabe a ti, no nome de Jesus Cristo. Amém. Amém. Deus te abençoe, Deus te abençoe. Vocês cantarão mais uma vez? Ou cantarão somente? Cantarão mais um? Muito bem. Então falaremos a todos, cuidem de suas crianças, cuidem de uns dos outros, para que tudo possa ocorrer em paz. Esperamos que todos encontrem um lugar, que possam se descansar, se não falem conosco. Consideração, quão frequentemente o irmão Branham ele leu a passagem bíblica em Zacarias 14, ou mencionou: será luz no anoitecer. Se tornou luz no campo natural se torna escuro no anoitecer, então entra a noite, mas no campo espiritual Deus deu graça que no tempo do anoitecer se tornou luz para que até a hora da meia-noite, quando o Senhor nos chamar, nós possamos caminhar nessa luz. Glorifiquem ao Senhor, agradeçam ao nosso Deus por aquilo que Ele fez. A Ele seja honra. Irmão Schmidt ainda orará conosco. Pai nos céus, nós agradecemos em Cristo Jesus, nosso Senhor, pela graça, pela fidelidade, pela palavra, pela revelação da Tua palavra, do Teu nome. Nós te agradecemos por Tu teres nos trazido de volta, o Teu povo, de volta ao princípio, a Tua palavra. Ó Senhor, tem misericórdia, nós te confiamos agora na Tua mão, a proteção da Tua mão, e pedimos por Tua bênção também, se houver um amanhã, que Tu nos abençoe. Amém. Amém. Glória, louvor.